vamos falar sobre política, vamos falar sobre saúde pública, na verdade, sobre a politização de questões de saúde pública. Nós estamos com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcolmo. Margarete, bem-vinda. Não estamos te ouvindo.
Obrigada, boa tarde, Tatiana, muito obrigada.
Agora a gente está te ouvindo. Márcia Dias, cientista política, coordenadora do bacharelado em ciência política da Unirio. Oi, professora Márcia, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Tatiana, boa tarde. Doutora Margarete, é um prazer estar com a senhora, que eu assisto tanto pela TV e que foi um conforto muito grande para a gente, assim, em quarentena, principalmente no início, vê-la na televisão.
Bom, vamos começar pela parte política. Obviamente, a gente trouxe uma médica e uma cientista política, porque a gente vai olhar para o que está acontecendo no país desses dois pontos de vista que se impuseram na discussão, né? O científico e o político. Uma judicialização da questão da vacina parece inevitável no Brasil, né? Já é dada como certo. Provavelmente a justiça é que vai ter de decidir sobre questões que poderiam ser resolvidas por líderes políticos que tivessem responsabilidade social. Vamos começar pela declaração do presidente Jair Bolsonaro hoje. Ele disse que não entende a pressa no desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus.
Eu não estou ouvindo.
Nem eu.
Ué? Vamos lá, a gente vai tentar refazer. Tira da tela. Foi? Vocês estão me ouvindo agora?
Você,
Sim,
Tom,
você
mas a
sim.
declaração, não.
Ah, não. Eu vou falar o que ele disse. Eu vou reproduzir aqui a declaração dele.
Ah,
Ele
ok.
disse que não entende a pressa no desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus. Citou mais uma vez a hidroxicloroquina, questionando apoiadores se não seria mais fácil e barato investir na cura do que na vacina. A cloroquina não tem eficácia contra a Covid-19 comprovada cientificamente. Aparentemente, para Bolsonaro, mais de 157 mil mortos por Covid-19 no Brasil, mais de 1 milhão de mortos no mundo, talvez não sejam razão suficiente para entender a pressa no desenvolvimento da vacina. Eu quero começar pela Margarete. Como é que a gente pode responder cientificamente a essas dúvidas que tem o presidente, doutora Margarete?
Olha, Tatiana, algumas questões são muito. Nós podemos voltar a falar delas de maneira muito serena, né? A primeira delas, né, nós gostaríamos muito de estar aqui dizendo o contrário, mas o fato científico é: até o momento, até este momento, dia 26 de outubro de 2020, não há nenhum tratamento para a Covid-19 demonstrado como sendo eficaz. Nem para formas leves, nem para formas moderadas, e o tratamento de formas graves, os melhores tratamentos são as boas práticas, as melhores práticas em terapia intensiva. Os medicamentos que foram testados para casos graves, como por exemplo o remdesivir, que é um antiviral e que foi recentemente aprovado pelo FDA, para casos graves especificamente, portanto, o uso feito no presidente Trump, se ele procede como informação, como foi passado a todo mundo, ele foi um uso que nós chamamos off-label, para casos não graves, não autorizado pelo FDA. Mesmo esse medicamento, ele sozinho não faz verão, digamos assim, né? A mesma coisa, o uso da dexametasona como corticoterapia, a mesma coisa, o uso dos anticoagulantes, todo esse conjunto de medicamentos não configura nenhuma coisa, digamos assim, nova, nenhum esquema novo testado e validado. Então, para a Covid-19, todos esses medicamentos citados até o momento, cloroquina, ivermectina, todos esses, nenhum deles tem nenhuma ação validada terapeuticamente para a Covid-19. Por isso, considerando que a Covid-19 é uma virose respiratória, de transmissão respiratória, e como só em ser as viroses respiratórias, a melhor solução para todas elas chama-se vacinas. Então, é por isso é que o mundo, né, tem 200 projetos aproximadamente em busca de uma solução. E concluindo, não há até o momento nenhum marcador imunológico que tenha sido demonstrado claramente como definitivo para a Covid-19. Essa é a razão pela qual tantos projetos de vacinas diferentes estão em busca no mundo de uma solução, mas sem dúvida é a melhor solução.
O presidente disse também que não quer atropelar a discussão sobre a vacina e comprar uma substância sem comprovação científica. Ele disse que espera a publicação dos resultados dos imunizantes desenvolvidos contra a Covid-19 numa revista científica para só então tomar a decisão. Bolsonaro, desde o começo da pandemia até aqui, nunca foi afeito à ciência, né? A dados, ao protocolo científico. Essa declaração é uma declaração contrária a tudo que ele vem pregando até então. É uma questão científica para ele ou isso é só retórica para camuflar a questão ideológica dele com a China, professora Márcia?
Bom, Tatiana, eu acho que temos dois elementos aí centrais que a gente poderia desenvolver. O primeiro deles é a questão da espetacularização da política. Isso não é um fenômeno recente, não foi inventado agora. Né, desde o desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente a televisão, ali pelo século XX, ainda no início do século XX, a partir daí, você tem um fenômeno na política que é o fenômeno da política entendida como um espetáculo.
Quê?
E aí, como um espetáculo, todas essas atitudes do presidente, de declarações intempestivas e algumas delas escandalosas, elas têm um objetivo político. Bom, dentro desse contexto, a gente avaliaria um dos elementos centrais, assim, a espetacularização não é nova, mas ela, como um filme de terror, é nova. Ela é algo que assusta muito as pessoas que trabalham com ciência, seja ela dentro das ciências biológicas, biomédicas, né, ou seja dentro das ciências humanas também. Porque a gente requer raciocínio lógico e uma série de apontamentos que são necessários para o desenvolvimento de um argumento. Os argumentos utilizados pelo presidente nesse episódio especificamente da vacina, eles não se baseiam em absoluto em nenhum padrão de racionalidade ou cientificidade conhecido. Ele é baseado em um dos elementos, é um elemento ideológico, não é uma ideologia em si, que é o negacionismo. E o negacionismo, ele parte de afirmações muitas vezes absurdas, mas que, conduzidas à exaustão, têm o poder de atingir as massas, principalmente quando essas massas são desorganizadas, são desagregadas dos seus próprios interesses e não têm uma compreensão maior da sociedade e da ciência como um todo. Mas isso também tem como objetivo imobilizar os adversários, porque é quase como um tratamento de choque. Então, a gente está diante de uma situação política muito delicada, a gente vem falando sobre isso há algum tempo, mas agora com relação à questão da vacina, né, eu recebi de colegas encomendas para perguntar à doutora Margarete quando é que a vacina vai estar, por exemplo, na rede privada, porque assim, tal é o nível, a gente quer voltar a trabalhar, a gente quer voltar a sair de casa, quem está em quarentena sabe muito bem o quanto é sofrido esse momento. Então, não entendo a pergunta para que a vacina. A vacina é necessária para que a gente possa respirar novamente.
Agora, Márcia, podemos entender que o medo do presidente Bolsonaro é ver Dória ganhar capital político com a vacina e se tornar um forte candidato para 2022? E Dória quer usar a vacina para se viabilizar mesmo para 2022? Como é que a gente pode analisar essa questão?
Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, isso tem sido usado como argumento. Agora, a gente não pode esquecer que todos nós pensávamos nisso até a declaração do ministro, até o pronunciamento do ministro se comprometendo a comprar um número X de doses e investir recursos e garantir a vacinação a partir desta vacina, que no dia seguinte ele desautorizou o ministro publicamente. Eu queria dizer, assim, lembrar, que no sistema presidencialista, né, sistema presidencialista, diferente do parlamentarista, onde você elege o gabinete, é fruto de uma maioria parlamentar, no presidencialismo, o presidente é eleito, e isso tem um caráter individual muito forte. É ele quem contrata e é ele quem demite os seus assessores, no caso, os ministros de Estado. Então, fique muito claro que o ministro não faz nada sem consultar antes o seu chefe imediato, que é o presidente da República, que é a pessoa mais importante da nação. Então, certamente, quando o ministro Pazuello deu aquela declaração, ele estava autorizado a dá-la. E nisso, o contexto do Dória e da questão do Estado e de uma possibilidade de uma visibilidade do Dória, uma competitividade maior para a candidatura Dória, já estava posta na véspera. Ela não surgiu. De repente, o Bolsonaro acordou no dia seguinte. Ah, pois é, isso pode trazer vantagem para o Dória. E ele não tinha se dado conta. Eu tenho como hipótese que o que aconteceu foi... tem muito mais a ver com a briga entre Estados Unidos e China e uma orientação que pode ter sido enviada ao governo brasileiro para não beneficiar em negócios ou a China a priori. Né? Não posso te dizer se isso de fato aconteceu, mas é a única hipótese razoável que eu tenho nesse momento para essa mudança de postura para além da mera espetacularização, tá? Porque pode ter sido simplesmente, bom, eu vou botar o ministro para falar para desautorizar ele no dia seguinte para que isso chame bastante a atenção do público. Tem essas duas hipóteses, ou uma pressão internacional dos Estados Unidos ou simplesmente o exercício da espetacularização que é uma constante no presidente.
E aí, quando o ministro da Saúde fala que no ministério dele é assim, um manda e outro obedece... Ele não está indicando para a população que a saúde e a ciência são menos importantes do que a vontade do presidente, independentemente da base que o presidente tem para tomar as decisões que ele toma, doutora?
Você está perguntando para mim?
Isso.
Para mim, para a Margarete?
Isso.
Olha, Tatiana, eu acho que, na verdade, essa discussão é uma discussão, tudo que politiza... Nesse momento, eu considero um desserviço a um momento tão delicado e grave que o Brasil ainda está em relação à pandemia da Covid-19. Né? Nós temos uma situação que nos preocupa muito, nós conseguimos uma relativa redução no número de casos, porém, o Brasil está estacionado num patamar de transmissão ainda muito alto. Então, ontem mesmo eu falava sobre isso, alguém nos perguntava, segunda onda? Não tem segunda onda nenhuma, o Brasil sequer saiu da primeira onda ainda. E eu considero que todas essas discussões, que de certa maneira gastaram muita energia, se eu puser usar esse termo, e de certa maneira também nos tomaram muito tempo, né, para destrinchar essas informações e, enfim... e mostrarmos aquilo que realmente é verdade ou não, né? Isso tudo fez com que nós perdêssemos tempo de coisas muito preciosas. Né? Então, por exemplo, eu vou lhe dar exemplos muito práticos. Né? Nós, no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade que foi duramente atingida, o estado do Rio e toda a região metropolitana do Rio e a cidade do Rio, eu fiz parte do comitê que assessorou o governador, né? Nós nunca fomos recebidos pelo governador do estado, né? Até que a comissão de peritos que o assessorava foi desfeita depois da saída do secretário Edmar. Ao contrário do governo de São Paulo, que se reúne com os médicos e com seu comitê assessor praticamente em regime diário, ouvindo as pessoas. Né? Então, assim, independentemente de qualquer conotação política, né, é preciso que essa harmonia entre o que nós estamos estudando e com todos os cuidados do mundo, dizendo com transparência, com consistência, dando as informações, é preciso que haja uma harmonia entre o que nós dissemos e o que a política diz, porque senão o resultado disso, o Brasil é um exemplo clássico de mau resultado. Nós poderíamos ter controlado a epidemia muito melhor, não há dúvida, se nós tivéssemos sido ouvidos de maneira mais cautelosa, se não tivéssemos perdido tempo com tratamentos que nós já sabíamos que não adiantava nada, que a literatura toda tivesse dado, quer dizer, se isso não tivesse sido distribuído e usado politicamente, como nós sabemos, né? Nós ficamos muito tristes, né? Vários de nós médicos participando de reuniões e audiências públicas, onde nós vemos prefeitos distribuindo esses medicamentos, usando esse mecanismo, digamos assim, de obtenção de eventuais vantagens. Isso é muito triste, porque o Brasil é um dos poucos, se não for o único país em que isso está se dando dessa maneira. Quer dizer, um arbítrio, né, absolutamente político, sem nenhum respaldo. Né? Eu sei que algum com alguns colegas, etc., no afã e certamente com boa intenção de tratar. Sabe que médico adora passar remédio, né? Faz parte da nossa função, né? Mas não tem sentido nenhum prescrever esses medicamentos todos que têm sido politizados, porque eles carecem de qualquer demonstração de eficácia ou de efetividade, falando no mundo real.
Uhum. Quer voltar para a questão política, Nath? Quer endereçar aí alguma pergunta para a professora Márcia? Então vai.
Eu queria perguntar, porque quando o ministro da Saúde fala que no ministério dele é assim, um manda e outro obedece, está indicando para a população que a saúde e a ciência não importam, apenas a vontade do presidente?
Para a professora Márcia?
Isso.
Eu acho que a primeira indicação que ele nos dá é o seguinte: ele diz, eu recebi ordens para dizer o que eu disse ontem. Foi a primeira coisa, a primeira mensagem que ele passa. A mensagem subliminar é a gente sabe que a pasta da saúde não está nas mãos exatamente de um técnico, de um especialista, está nas mãos, ele tem outras habilidades na área militar, na área de estratégica, ou seja, subvertendo uma lógica de preparo técnico para cada uma das pastas que vem sendo adotada nos governos depois da democratização. Então, de fato, a população fica um pouco assustada, principalmente aquela que está na expectativa de que essa vacina chegue, de que talvez ela nunca chegue de fato para nós. Mas eu queria mencionar uma coisa que eu tenho ouvido muito nos meios de comunicação, e isso me incomoda um pouco pelo fato da minha formação, que é a questão da politização. A politização, ela tem sido usada, nesse caso, ela realmente ela tem uma conotação negativa. Né? A politização de uma questão científica, ela é totalmente indesejável. Ela tem que ser tratada por uma questão de saúde pública e devem ser ouvidas as pessoas com preparo nessa área especificamente. Ela não pode ser utilizada como um jogo para poder confrontar diferentes posturas políticas e antecipar a disputa política presidencial ou as disputas municipais de forma alguma. A politização que deve ocorrer é a politização da vida social. Porque se as pessoas tivessem consciência do seu papel dentro da sociedade, isso é muito importante. A politização da vida social, ela é imprescindível até para que as pessoas possam votar de forma adequada, votar de acordo com seus interesses, com as suas convicções. Quanto menor a politização da vida social, maior a vulnerabilidade do cidadão comum diante de declarações desse tipo. Então, você pode encontrar uma série de apoiadores, olha o impacto disso, uma série de apoiadores ou de pessoas que fazem parte, que compartem uma crença política com o presidente da República e que podem dizer o seguinte: para que vacina? Não quero me vacinar. Né? O presidente disse que a vacina não é obrigatória.
Já tem números sobre isso, né, professora?
Pois é, e isso intervir diretamente na possibilidade de imunização da população isso. Brasileira.
Então, deixa eu te interromper aqui, aproveitando que eu já interrompi, para dar esses números. Estudo feito pelo Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília, com 2.771 pessoas, mostra o seguinte: a intenção de tomar uma vacina contra a Covid-19 se reduz em 16,4% quando se trata de uma vacina que tenha sido desenvolvida na China. Entre os apoiadores de Bolsonaro, esse percentual sobe para 52%. 52% não querem tomar uma vacina que seja desenvolvida na China. 14,1% dos entrevistados dizem que há pouca ou nenhuma chance de tomar uma vacina que seja produzida pela Rússia. Só que quando a gente olha para o grupo de apoiadores de Bolsonaro, aqueles que consideram o governo e o desempenho do presidente bom ou ótimo, esse percentual sobe para 36%. Me sinto 70 anos atrás na Guerra Fria. Nada que venha da Rússia serve, nada que venha da China serve. Como é que dá para ler, para interpretar esses números? Assim, numa primeira batida de olho, me parece que pode ser lido como um sinal de sucesso da politização da vacina, não, professora Márcia?
Márcia, posso fazer um
Vai, doutora Margarete, se me permite, vamos.
Antes de você, porque é importante. Olha só, eu acho que essas respostas, elas são de uma ingenuidade, mas de uma ingenuidade, Tatiana, que é quase assim, é inacreditável. Por quê? As pessoas se esquecem duas coisas. Primeiro, é importante que a opinião pública saiba isso. O Brasil tem um grave déficit de produção da química fina para fármacos, sobretudo para as doenças ditas endêmicas. O Brasil não fabrica praticamente nada. Tudo que nós usamos para tratamento das doenças endêmicas aqui, a grande maioria das nossas matérias-primas são importadas da China ou da Índia. Então, portanto, todos os remédios que tratam tuberculose no Brasil, por exemplo, é tudo comprado da China. As pessoas compram telefones celulares quando nós sabemos que os componentes são todos chineses. Grande maioria dos brinquedos, de tudo que é comprado aqui, sobretudo aqueles de preço popular, vem da China, que é um grande produtor em larga escala. A indústria de química, de matéria-prima, o maior produtor de matéria-prima de fármacos do mundo é a Índia. E o Brasil importa muito da Índia para a fabricação de muitos remédios ditos essenciais. Talvez as pessoas não saibam isso. E é preciso que nós, médicos, digamos isso e compartamos isso com as pessoas como uma informação importante. De modo que o preconceito, né, eu até escrevi a minha coluna que vai sair no Globo amanhã sobre isso, né? Quer dizer, o preconceito e a ignorância, no sentido da ignorância, inocência, né, de ignorar mesmo, de não saber, elas são muito preocupantes. E é por isso que eu acho que o nosso papel de informar, como a Márcia e eu estamos fazendo nesse momento, é importante para aqueles que estão ouvindo. Então, essa coisa de não vai tomar vacina russa ou vacina chinesa, vamos dizer a verdade. A Rússia, a União Soviética e agora a Rússia, tem uma tradição na biotecnologia enorme, antiga.
Nós a vacina de Oxford tem insumos chineses também, não tem, doutora Margarete, a que está sendo...
Todas têm.
Todas as que estão sendo, entendeu, estudadas e desenvolvidas agora têm.
E muitas que são usadas atualmente também. Uhum. Então, assim, essas coisas de ter partícula, né, isso medidas as devidas proporções, e que é muito grave em relação às vacinas, Tatiana, é um exemplo, né, que não está diretamente ligado, mas que é importante porque ele é pedagógico, foi o que aconteceu com a polio. A polio estava em via, para você ver como é que a ignorância ela é perigosa. Né? A polio estava em vias de ser erradicada no mundo, até que alguns grupos radicais no Oriente Médio resolveram dizer que tinha uma partícula proteica que vinha do porco na vacina da polio e pararam de vacinar para polio. E na Arábia Saudita começaram a reaparecer os casos de polio no mundo. Uhum. Foi necessária uma intervenção das Nações Unidas, da OMS, junto aos governantes daqueles países do Golfo, para que, por favor, eles instassem as pessoas, conversassem com todas as lideranças religiosas, para que isso voltasse a uma normalidade. Então, para você ver como é que isso se dissemina, é tão grave quanto a própria epidemia. Né? A epidemia da não informação, ou da ignorância, ou do preconceito, a meu juízo, ela é tão grave quanto a própria epidemia.
O Talibã levou milhares de pessoas a não vacinarem os seus filhos. Adriana Carranca, nossa comentarista aqui no CBN Pelo Mundo, acabou de publicar ali uma matéria da New Yorker, uma matéria de 2014, como o Talibã levou milhares de pessoas a não vacinarem os seus filhos. O resultado é que o Afeganistão e o Paquistão hoje são os únicos países no mundo onde a polio não foi erradicada. Só para ilustrar o que afirmou a doutora agora aqui com a gente. Isso do ponto de vista científico, dos dados de realidade, que é sempre no que a gente tem que se basear para partir qualquer conversa, né? Sobretudo quando a gente fala de saúde pública. Porém, a gente está vivendo esse fenômeno surreal, não só aqui, mas principalmente aqui, porque vivemos aqui, estamos falando da nossa realidade, de mentira sendo disseminada, claro, e de politização para além do que dizem os dados científicos. E aí é o que produz esses números aqui que eu acabei de citar, das pessoas apoiadoras do presidente Bolsonaro dizendo que não querem se vacinar com uma vacina, não querem ser vacinadas por um imunizante que seja desenvolvido na China. E aí, do ponto de vista político, sou obrigada a perguntar para a professora Márcia se isso significa, de fato, que venceu, né, a tática do presidente Bolsonaro de politizar a questão para lá do que dizem as informações verdadeiras.
Então, eu volto com o meu argumento de politização, como é necessário que as pessoas elas se engajem politicamente na vida social, para que elas tenham conhecimento dos seus direitos. Eu não, a gente, muitas vezes, não pode exigir das pessoas que elas tenham conhecimento científico. A gente precisa dos especialistas para nos esclarecer. Mas a deturpação da realidade, ela só é possível quando eu não tenho consciência. Se eu acredito que é um vírus chinês e que isso é parte de uma grande conspiração da China para dominar o mundo, se eu compro uma versão, que é aquilo, né? Pode ser um absurdo para nós que conhecemos a história e as dinâmicas políticas, mas para algumas pessoas, essa narrativa... repetida a exaustão, que é o que vem sendo feito no Brasil e nos Estados Unidos, especialmente em outros lugares também, mas do nosso conhecimento mais prático, isso cai, isso gera crença. Você repete uma informação e as pessoas aceitam. Então, elas passam a acreditar nisso e passam a dizer, não, eu não vou me vacinar, e sem nenhuma consciência de que elas utilizam uma série de outros produtos que têm a mesma origem. Então, sucesso entre os seus apoiadores, certamente o presidente da República sempre vai ter, dentro dos seus segmentos. Mas vejam bem, vamos pensar pelo lado bom, né? Se 50% e algo por cento entre os seus apoiadores, que não são pessoas, né? Os seus apoiadores não são exatamente a maioria, vamos dizer. A gente deve estar falando aí de apoiador, é algo em torno de 30%.
Da população brasileira.
Então, se 50% desses 30% estão dizendo que não tomam a vacina ou algo em torno disso, você tem aí algo em torno de 15%. 15% é o percentual de radicais de extrema direita que é típico de todas as democracias. É aquele sujeito que ele não tem informação prática que vai chegar e vai fazê-lo se convencer de algum argumento racional. Ele trabalha a partir de um mote de compromisso, de crença que, emotivo, emocional. É uma dimensão que é a dimensão emocional da ideologia. Ele não deixa passar pela razão. Não é que ele não use a razão. É que ele usa a razão para outras coisas. Mas para a vida política dele, ele usa a emoção. Na medida em que você politiza uma questão de saúde pública, você está neutralizando, exatamente, você está botando a política onde ela não tem que estar, tirando ela de onde ela tem que estar, fazendo com que as pessoas ajam de forma contrária ao seu próprio interesse, à sua própria saúde e à saúde das pessoas ao seu redor.
Muito bem. Doutora Margarete, a gente estava falando sobre a diferença, né, de abordagem da ciência e da política, né? A ciência lida com os dados, com os números reais, e a política às vezes contorce, né? Faz um exercício de contorcionismo aí desses dados para encaixar numa retórica que seja favorável a quem está falando, né? A figura política em questão. Eu citei esse estudo do Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília, dizendo que os apoiadores do presidente Bolsonaro, em sua maioria, não querem uma vacina chinesa. A senhora explicou, do ponto de vista científico, não há razão para isso. Professora Márcia explicou que há razão pelo ponto de vista político. Eu quero voltar na ciência e te perguntar o seguinte: existem motivos científicos para desconfiar dessa vacina que está sendo estudada e desenvolvida na China? Por exemplo, o tempo de pesquisa que está sendo encurtado, não só lá, mas também em outros estudos feitos pelo mundo, pode ser, esse tempo de pesquisa reduzido, pode ser um fator de desconfiança? É para tanto? Faz sentido que seja?
Tatiana, em primeiro lugar, também, de novo, né, para esclarecer, é preciso que as pessoas entendam que não haverá uma vacina para a Covid-19, haverá várias vacinas disponíveis no mercado. Esse é um mercado bilionário. O mundo tem 7,5 bilhões de habitantes, né? Então, assim, se nós pensarmos numa doença com esse grau de pandemicidade que alcançou essa disseminação da Covid-19, que praticamente todos os lugares, até as ilhas mais remotas, notificaram casos, né, nós teríamos que imaginar vacinar metade dessa população mundial, né, mais de quase 4 bilhões de pessoas, na verdade. Então, por exemplo, hoje você vê a vacina da AstraZeneca, tem vários locais produzindo em grande escala, já esperando terminar a fase 3, mas já disseram que estão produzindo em larga escala, como, por exemplo, o Serum Institute da Índia, que já fechou um contrato para produzir 1 bilhão de doses. Ora, 1 bilhão de doses parece muito, né? Mas isso é para o mercado interno indiano, cuja população é quase 1 bilhão e 400 milhões, né? Quase é semelhante à chinesa. Então, assim, na verdade, as pessoas têm que entender que hoje o que é que leva a essa busca, essa corrida, digamos assim, que nada tem de desenfreada, ao contrário, é uma corrida extremamente bem controlada e organizada, porque os mecanismos de controle de segurança desses estudos são enormes, né? Lembrando, para aqueles que não saibam, que qualquer estudo, eu que faço pesquisa clínica, nós estamos absolutamente expostos a sermos interrompidos a qualquer momento nos nossos estudos, caso haja um efeito adverso considerado inusitado grave, e que os comitês de segurança, independentemente dos patrocinadores, independentemente de governos, eles são totalmente independentes, eles podem interromper um estudo a qualquer momento. Eu já tive estudo interrompido, não pelo um problema no Brasil, mas um problema havido em outro país, de um estudo multicêntrico, e isso ocorre, e a gente é simplesmente dito, olha, vamos acompanhar os que já entraram no estudo, porque eles não podem ser retirados, até para o tempo que está determinado, e o estudo está interrompido. Então, essa informação ela é muito importante, porque ela dá segurança às pessoas. Existem mecanismos absolutamente fora de qualquer politização que são cientificamente independentes para interromper um estudo. Dois, haverá muitas vacinas, não haverá uma única vacina. Então, não será a vacina dita chinesa, ou vacina russa, ou vacina inglesa, ou americana. Há 16 vacinas hoje em fases de testes clínicos, de fase 1, de fase 2, já em seres humanos, e em fase 3, praticamente 9 vacinas, das quais 5 em desenvolvimento no Brasil. Muito provavelmente, a nossa expectativa é que nós tenhamos, ao longo do ano de 2021, registro de pelo menos 3, 4, 5 dessas vacinas, inclusive no Brasil. Então, essa é a nossa expectativa, de modo que haverá, sem dúvida nenhuma, vacinas que serão incorporadas ao calendário do SUS, lembrando aqueles que nos ouvem que o Brasil tem uma tradição enorme de logística de vacinação, por ser um país continental tão difícil, lugares distantes que são difíceis. Essas vacinas todas exigem o que nós chamamos rede de frio, ou seja, precisa de geladeira. Então, pensemos como que vai ser essa logística de chegar a vacina em áreas ribeirinhas da Amazônia, nos sertões, áreas difíceis, com 2 doses, todo mundo tem que tomar 2 doses, apenas uma das vacinas que estão em estudo são de dose única, mas todas elas são de 2 praticamente. Então, assim, todas essas questões elas estão gerando o que hoje nós já estamos discutindo, que é terminar o fase 3, conseguir o número de voluntários necessário, fazer as análises interinas, publicar as análises interinas e pedir os registros na Anvisa. A Anvisa é também um órgão absolutamente independente e que vai registrar o produto que tenha mostrado qualidade. E a nossa Anvisa costuma ser extremamente rigorosa, inclusive exigindo que para registro de um produto, este mesmo produto seja registrado no seu país de origem. Então, a vacina chinesa tem que estar registrada na China, a vacina inglesa na Inglaterra, etc., para poder pedir registro no Brasil. São informações que, para nós, são muito elementares, Tatiana, mas que muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem, é importante que elas saibam.
Super importante. Vai, Nath, reforça, então.
Pois é, doutora, para a gente deixar claro, então, cientificamente falando, independentemente de onde vem a vacina, por quais etapas ela precisa passar até que seja considerada realmente segura.
Bom, ela precisa ter passado pelas etapas pré-clínicas, né, onde as moléculas são descobertas, né, o modo de se montar uma vacina, as vacinas são concebidas, né, existem as vacinas genéticas, as vacinas que são de vírus atenuados, as vacinas que vão usar vetor de outros vírus, como, por exemplo, a da AstraZeneca, que usa um adenovírus de chimpanzé, a vacina chinesa que atenua o vírus, enfim, tem várias modalidades de se fazer vacinas, né. Isso não muda nada, né? E você me perguntava exatamente o que é que eu comecei a falar um assunto, confesso que me esqueci.
Tá tudo bem. Uma mensagem quais aqui. São as etapas que, que esses estudos têm que cumprir?
As vacinas têm que cumprir rigorosamente as etapas de qualquer fármaco, ou seja, fases clínicas 1, que é aquela fase chamada de segurança básica, com um número pequeno de pessoas, a fase 2, que já mostra segurança e algum grau de eficácia, e a fase 3, que é a fase que vai mostrar mundo real, efetividade, ou seja, o quanto a vacina em alguns milhares de pessoas testadas, lembrando que essas fase 3 estão previstas para serem testadas em aproximadamente cada vacina 58 mil pessoas, somando todos os países, né? Então no Brasil são 13 mil e mais 10 mil na Inglaterra, 30 mil nos Estados Unidos, então há uma previsão de quase 60 mil pessoas, isso gera um resultado robusto, que é analisado. O que é analisado? O número de casos de COVID-19 que vão adoecer tendo sido vacinado, isso é comparado placebo contra vacina, lembrando a todos que quando você vai ser voluntário para uma vacina, qualquer que seja ela, você tem 50% de chance de receber a vacina per se ou 50% de chance de receber placebo. Isso é o que eticamente é aprovado. Lembrando também que quem é voluntário para a vacina e que recebeu placebo, se a vacina for demonstrada como boa, como nós esperamos que o sejam aquelas que estão em teste, o primeiro grupo que vai receber vacina assim que abrir e que for registrado é o grupo que recebeu o placebo, naturalmente. Então, essas pessoas serão aquelas primeiras vacinadas quando as vacinas forem aprovadas. Essa também é uma informação interessante, Tatiana, porque muita gente me pergunta, ah, mas e se eu vou receber placebo? Bom, se você receber o placebo e a vacina for boa, você será o primeiro a ser vacinado quando ela for registrada. E isso não é um mecanismo de consolo, isso é uma questão absolutamente rigorosa do ponto de vista ético e em questões de direito, sem dúvida nenhuma, isso obedece às melhores práticas de direito de uma pessoa em relação a um determinado teste científico. Então, as etapas são essas. E depois, quando um produto é comercializado, nós fazemos algumas vezes os chamados estudos de fase 4. Fase 4 é quando você já faz com um produto que já está no mercado, à venda, e aí você faz para uma nova questão, uma nova hipótese em relação à segurança, etc. Então, essas são as fases que as vacinas obedecem, bem como qualquer fármaco novo.
Doutora, você falava sobre as pessoas que vão receber primeiro a vacina, quem recebeu o placebo, né? Como deveria ser, então, o protocolo de vacinação depois das pessoas que receberam o placebo? Primeiro, pessoas de risco ou quem está tendo que sair de casa para trabalhar, por exemplo?
Não, quem recebeu o placebo será o primeiro grupo a ser vacinado. Todas as pessoas que receberam placebo. Então, não é
depois?
Não é um número tão grande assim que precise postergar nada, entendeu? Então, todos os que receberam placebo serão os primeiros a serem vacinados. Os grupos que deverão receber com prioridade me parecem muito óbvios, né? Serão aquelas pessoas que são nós, profissionais de saúde, né? Que tiveram ou que não tiveram COVID-19, receberão vacina. As que não tiveram seguramente serão prioritárias em relação àquelas que tiveram. Depois, os grupos dos vulneráveis, pessoas com doenças subliminares, né, comorbidades, como nós chamamos. Depois, as pessoas idosas e depois, o máximo possível, da população geral.
Uhum, uhum.
Ah, bom, eu esqueci de falar também, Tatiana, porque também é muito, desculpa interromper, é o grupo das gestantes. O grupo das gestantes seria também prioridade 1, porque houve uma mortalidade, uma letalidade importante em relação às gestantes. Porém, as gestantes não foram... por razões éticas, não se pode testar em gestante. Então, elas não fizeram parte dos grupos testados até o momento. Então, por conta disso, elas não entram no primeiro grupo a ser vacinado, entendeu? Entendi. Agora, gestante é um grupo muito... é considerado sempre por nós de maneira muito cuidadosa, porque qualquer coisa que se faça nova, o grupo de gestante, justamente porque ela carrega uma outra vida, tem todas as questões de segurança, teratogenicidade, etc. Então, isso é analisado com muito cuidado, muito rigor.
Tá. E aí, de acordo com o PEN que estamos nesse momento, 26 de outubro, de acordo com todos os estudos, né, se a gente observar todos os estudos, a gente pode esperar isso para quando? Que eu acho que é a grande pergunta que se faz, para quando a gente pode esperar uma vacinação em larga escala? A população, o governador de São Paulo, João Dória, acabou prometendo aí algo que, se não me engano, ele não pode cumprir. Né, de começar essa vacinação em dezembro. A população estava esperando essa vacinação para o começo do ano que vem. Isso parece cada vez mais distante. Então, eu quero saber, do ponto de vista científico, doutora, para quando a gente pode esperar essa vacina e se essa briga política envolvendo o presidente da República, o cancelamento das doses, a judicialização dessa questão pode atrasar ainda mais a chegada da vacina para toda a população brasileira?
Olha só, Tatiana, é importante também a sua pergunta, porque, na verdade, eu vou dizer aqui a mesma coisa que eu já disse há 4 meses atrás, ou 5, né? Para nós não tem surpresa alguma. Em nenhum momento nós dissemos que teríamos vacina em 2020. Ninguém que trabalha na ciência, na pesquisa, deu essa informação. Todas essas informações, né, enfim, travestidas das mais diversas modalidades de serem ditas, elas tiveram uma outra conotação. Nós sabemos que há determinados prazos que não se podem burlar e há determinadas etapas que também não se podem pular. Então, não tem jeito. Um fase 3 ele tem que ser completamente concluído, analisado, feito uma análise interina. Nenhuma vacina jamais foi feita em um ano, nunca, não existe isso. A vacina mais rápida que nós conhecemos é uma vacina que levou 4 anos, né? Então, assim, isso que está acontecendo, essa corrida das vacinas, que é saudável até de um ponto de vista, ela não vai permitir de modo algum, pelos mecanismos de controle éticos internacionais, obedecendo a normas de pesquisa, de controle, de direitos humanos, de direito da pessoa, ela não pode ser atropelada. Então, não adianta, é uma questão matemática. Nós nem acabamos de incluir ainda o número de voluntários necessários nos fases 3 no Brasil. Nós não acabamos, ainda faltam 4 mil pessoas para a vacina da Sinovac, por exemplo, faltam umas 3 mil para a vacina da AstraZeneca. Nós precisamos terminar a inclusão para que nós possamos encontrar um número X calculado para cada uma delas de doença à vida entre os vacinados e entre os placebo, fazer uma análise que nós chamamos interina, porque a análise definitiva é só depois de 12 meses. Então, teoricamente, nós teríamos que esperar concluir os 12 meses pós-vacinais, né, o que não vai ser feito, porque exatamente esse fast track, né, digamos, essa rapidez, né, ela não pode burlar mais do que aquilo que é burlar no sentido, não pode burlar nada.
Encurtar.
Mas ela não pode encurtar nada do que possa ser feito, né, que fira qualquer questão de natureza ética. Então, realistamente, eu diria, concluindo, que não há vacina prevista para 2020. Na Fiocruz, nós já começamos a produção da vacina da AstraZeneca. Nós temos um compromisso de contrato com a AstraZeneca, chancelado pelo Ministério da Saúde, de entregar ao Ministério as 30 primeiras milhões de doses em janeiro de 2021, que estão sendo fabricadas sob risco, porque se a fase 3 não desse um bom resultado, isso ia tudo jogado fora, não é isso?
Sim.
Porque a verdade é essa. Então, assim, a gente fabrica sob risco. A AstraZeneca está fabricando 400 milhões de doses no Reino Unido, sob risco também. Então, estamos esperando os fase 3. Não tem jeito. Então, fase 3 vai terminar, na melhor das hipóteses, no fim de novembro, vai ser feita a análise, solicitado o registro Anvisa, a logística tem que estar paralelamente sendo organizada, de quem será vacinado, como e onde, né? E as vacinas devem sair mais ou menos ao mesmo tempo.
Haverá risco para quem se submeter a essa vacinação, doutora?
Que tipo de risco?
Não sei, qualquer um.
Nenhum risco.
Nenhum.
Nenhum risco. As vacinas, até o momento, se mostram, e esse é um dado muito positivo, que a nós tem nos animado enormemente, né? Nós estamos agora, eu particularmente, vou começar agora um novo estudo de vacina, que é com a vacina BCG, que é muito conhecida no Brasil, porque ela é usada para tuberculose. Nós começamos agora no Rio de Janeiro, dia 3 de novembro, vamos começar a vacinar. Já começamos em Mato Grosso do Sul e vamos vacinar 3 mil profissionais de saúde no Brasil com essa vacina para a Covid-19. Então, nós vamos cumprir todas as etapas. Também é uma vacina já de um produto conhecido, né? Então, não é uma vacina nova completamente. Ela apenas vai ser usada para uma outra finalidade.
Bom, eu queria perguntar para a professora Márcia sobre a obrigatoriedade da vacina. O presidente disse que isso não é questão de justiça. Agora, quando o assunto é salvar a população de uma pandemia mundial, isso não vira questão de justiça? O que diz a lei? Até porque quem decidir não tomar a vacina pode continuar contaminando outras pessoas, por exemplo, né?
Essa questão da obrigatoriedade é uma questão importante, né? Bastante importante o modo como ela está sendo colocada. Porque quando se fala em obrigatoriedade, as pessoas pensam que um agente de saúde vai entrar pela casa deles com uma agulha e e vai vacinar as pessoas na marra. As coisas não são assim. Na verdade, a obrigatoriedade é muito mais para o Estado, no sentido de que ele tem que ter capacidade para fornecer imunização à população. As formas de obrigatoriedade, elas são múltiplas e variadas. Evidentemente, elas se refletem muito mais em penalidades ou consequências para o fato de você não se vacinar do que propriamente você torná-la obrigatória. Essa imagem da revolta da vacina, que são as pessoas sendo os agentes de saúde invadindo as comunidades e obrigando as pessoas a se vacinar, é esse o imaginário que está assustando. E é isso que está sendo disseminado, infelizmente, por alguns expoentes bastante relevantes da política nacional. Então, quando vocês fazem essas perguntas todas para a doutora Margarete, isso tudo é muito importante. Porque o que está sendo disseminado? Está sendo disseminado o vírus da desconfiança, né? Que é quase tão letal quanto a Covid-19. Que desconfiança é essa? Ah, mas na declaração de hoje, o presidente da República menciona que a vacina que levou mais tempo levou 4 anos. Então, ele suscita uma desconfiança. Mas como é que pode, em tão pouco tempo, sair uma vacina? Qual é a segurança dessa vacina para a nossa população? Entende que este não deveria nunca ser um papel de um representante de Estado, que ele tinha que estar fazendo o trabalho contrário, no sentido de fazer com que a população se sinta segura para receber a vacinação, porque ela vai ficar saudável, é para ela e para toda a população. Quando você pensa no interesse público, você tem que pensar no conjunto da população, você não pode pensar só nos seus apoiadores. Então, o vírus da desconfiança, que é o que está sendo disseminado, é um dos piores danos que a gente vai ter nesse processo. Tanto esforço da ciência mundial, no Brasil, institutos como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, se esforçando na produção de uma vacina para imunizar a população, ou pelo menos tentar minimizar, né, ou dentro de um prazo que seja minimamente razoável, tudo isso pode ser jogado por água abaixo, conta não só da desinformação, porque eu não tenho, assim, o público-alvo que precisa ser atingido, que é esse do negacionismo, e eu vou voltar ao negacionismo, ele é um elemento muito importante, porque ele atua por repetição. Então, outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão sobre a Feira Livre, e tinha um feirante gritando no fundo do repórter que estava ao vivo, dizendo que a xepa não existe. Ora bolas! A gente sabe que a xepa existe desde que a gente...
Que a feira existe, a xepa existe.
A xepa existe. E ele repetia e gritava. Este é o mecanismo do negacionismo. Por que a gente para e pensa, como é que alguém pode acreditar em terra plana? Depois de tudo que já foi produzido em termos de ciência, de avanço científico, para demonstrar que isso seria impossível. Por que isso? Não é só desinformação, é uma aquisição de informação que vem pelo afeto, que vem de forma afetiva, Então, a ideologia, ela tem esse componente da afetividade que faz com que as pessoas neutralizem a discussão. A discussão não é feita no plano racional.
Isso.
É trazida com argumentos racionais, com fundamentos científicos.
E é só um viés, é o tal do viés de confirmação que a psicologia explica, né?
Exatamente, a psicologia para dizer o seguinte, você tem que repetir, repetir, e aí o maior absurdo pode se tornar real.
Sim, sim. É,
e aí a gente fica numa situação em que toda a população, todo um projeto de imunização, todo um esforço da ciência para salvar vidas, pode ser posto por água abaixo, em função de uma dinâmica política bizarra que a gente vem experimentando no Brasil.
Acho que a gente pode encerrar dizendo que toda e qualquer vacina que for colocada à disposição da população será uma vacina segura, que não
Certamente.
Vai oferecer nenhum tipo de risco para quem se vacinar. Ao contrário, vai te imunizar de uma doença que pode matar. Falei Isso. direitinho, doutora Margarete?
Falou, Tatiana. Lembrando que também as vacinas não são panaceias milagrosas. Nenhuma das vacinas que hoje estão em estudo vai proteger 100%. Não existe isso, tá, Tatiana? Uhum. Então, muita gente nos pergunta, né, as vacinas têm um grau de proteção ao qual será somado a imunidade comunitária alcançada por aqueles que já tiveram a doença, e é isso que vai facilitar que a cadeia de transmissão seja interrompida. Então, essa informação eu também quero deixar aos seus ouvintes.
Muito bom.
Muito obrigada.
Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, trazendo informações muito preciosas para você que tem qualquer tipo de dúvida a respeito dessa confusão que as figuras políticas fizeram com algo tão sério quanto a sua saúde. É por isso que é tão triste esse assunto, porque são figuras políticas lidando de maneira política com algo que é muito sério, que tem a ver com a sua vida, com a sua saúde. Doutora Margarete, muito obrigada, viu? Volte sempre.
Obrigada, boa tarde. Obrigada, Márcia.
Márcia Dias, cientista política, coordenadora do bacharelado em ciência política da Unirio. Professora Márcia, muitíssimo obrigada mais uma vez. Volte sempre também.
Obrigada, Tatiana, Nath e doutora Margarete. Foi um prazer.